Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa, A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre desinformação sobre o funcionalismo público brasileiro. Para tanto, nós vamos ler um trecho da obra de Petrônio Portela Filho. Petrônio é economista pela Unicamp e, entre outras atividades, foi consultor do Congresso Nacional. Então, ele lançou um livro que chama Mentiras que Contam sobre a Economia Brasileira. Eu já fiz programa sobre esse livro. Esse livro é um livro interessante porque ele ilustra que os brasileiros não fazem ideia do que se passa na economia, na economia nacional, né? Isso quer dizer o seguinte: o brasileiro desconhece, via de regra, a maior parte, de quais foram os governos que endividaram o Brasil. Quais foram os presidentes que gastaram, né? Quais foram os governos que corromperam a máquina pública? De onde saiu a corrupção da máquina pública? Muito pouca gente sabe quando é que o Brasil parou de crescer. E por que que o Brasil não cresce, né? O que são a maioria das reformas que eliminam direitos sociais? Direitos sociais incluem saúde pública, inclui educação, inclui cultura, não é? Inclui família, inclui meio ambiente, enfim. Há reformas que eliminam direitos e, mesmo assim, mantém o PIB estagnado. Por exemplo, o teto, o famoso projeto que o Michel Temer colocou, neoliberal, intitulado Ponte para o Futuro, que é um verdadeiro crime, porque o projeto impede o Brasil, durante 20 anos, de fazer qualquer investimento ou de crescer. Em sã consciência, em qualquer lugar do mundo, se um governo propusesse uma coisa dessa, o país tinha vindo abaixo. A elite brasileira não só apoiou, todos os jornais apoiaram, todos os bancos apoiaram, o Congresso Nacional votou em peso. A lógica do Henrique Meirelles e do Temer, que era a lógica neoliberal, de que o país fica paralisado em termos de crescimento durante 20 anos. Contado dessa forma, ninguém acredita. Mas o resumo da ópera é exatamente o mesmo. Como é que você passa um projeto de lei em que você impede o país de crescer por 20 anos? Quer dizer, isso não passa pela cabeça, isso não é normal, entende? E é exatamente em razão dessa loucura que o governo Bolsonaro enfrentou o problema. E o Paulo Guedes teve que fazer de conta que esse projeto não existia, né? A forma como eles lidaram com esse dinheiro e com esse projeto foi de outro modo, né? Mas o fato é, a loucura foi intensa. O Lula agora vai ter que lidar com o mesmo problema, né? E o governo do Lula, acertadamente, está trabalhando, ou pelo menos tem a intenção, de eliminar esse problema. Tem que derrubar isso que foi feito. E tem mesmo. Bem, então a maioria dos brasileiros não entende a razão pela qual o Brasil não tem indústria, a razão pela qual o Brasil não tem ciência, parque científico, a razão pela qual o Brasil importa praticamente tudo. O Brasil tem poucas indústrias, pouquíssimas indústrias, né? E o que que falta para um país alavancar? Qual é a diferença entre um país de terceiro mundo, de segundo mundo, de primeiro mundo? O que é que aquelas economias têm? O que é que aquelas estruturas, o que é que a estrutura de governo tem que propiciar para que o país possa crescer? em todos os sentidos. Hoje, dia 17 de abril, eu vi um trecho de uma entrevista do João Dória, em que ele falou mais ou menos os seguintes termos. Quando ele assumiu o governo de São Paulo, e o governo, e depois pulou para governador, quando ele entrou na política para assumir o governo, ele entrou achando que o liberalismo econômico resolvia todos os problemas. O que é o liberalismo econômico? Desculpe, deixa eu concluir. E depois ele viu, dentro do governo, que o liberalismo econômico não resolvia os problemas. Pelo contrário, se você não tiver uma parte social, de atendimento social, você não consegue fazer o país crescer, você não traz nenhuma agenda positiva para o país e você não apazigua o país. E ele entendeu que a política não pode ser um campo de guerra. Pois isso é exatamente o que aconteceu durante os 4 anos em que este miliciano genocida criminoso, que esteve à frente da presidência da República como um títere, como um fantoche de generais corruptos e apátridas, para nós termos uma ideia do grau de corrupção dessa gente, os bolsonaristas soltaram um dado essa semana como se fosse um dado do governo do Lula. O sujeito, o militar, que é atualmente o chefe das Forças Armadas, recebeu 700 mil entre abonos, etc, 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 só para assumir o cargo de chefe das Forças Armadas. Mas não foi o Lula que fez essa política de salário e de premiações. O Lula herdou isso do Bolsonaro. Então, o sujeito, só para assumir um cargo, ele leva de lambuja 700 mil. Muito bem. Isso nos dá uma ideia da desordem que reina em muitos aspectos. Mas voltando aqui, então a ideia de que a economia privada, o investimento privado, resolve por pura mágica todos os problemas de um país, ou de que a iniciativa privada é que coloca um país para crescer, é a mentira mais sórdida que a maçonaria e os liberais criaram do século XVIII em diante. E esse pensamento foi se adensando. O Marx, quando previu que o capitalismo era a antessala de um socialismo em escala global, um socialismo de grandes corporações, uma ditadura da economia, ele estava correto. Critique-se o Marx aonde ele quiser. Nesse aspecto, ele estava correto. O que nós temos hoje? Grandes conglomerados internacionais. Grandes conglomerados, grandes empresas, só na área de pesquisa, por exemplo, internacional, pesquisa e publicação. Eu já fiz esses, já publiquei isso há mais de 7 anos atrás. Nós temos 5 grandes empresas que controlam todo o processo editorial de pesquisa no mundo. 5 ou 6 empresas. Então, elas definem o pesquisador que pode publicar e o pesquisador que não pode publicar. O que aconteceu com esse crime, né? Porque aí os investimentos e as empresas obrigam os pesquisadores a pesquisar o que elas querem, que seja de interesse deles e não que seja de interesse da nação, de interesse do povo. Então, com o advento das redes sociais, os pesquisadores começaram a criar acertadamente uma rede paralela de promoção de pesquisa para furar essa bolha. Está claro? Então, o que a gente tem hoje? Hoje nós temos um cenário grandes estruturas internacionais que não estão satisfeitas somente em ganhar dinheiro. Elas querem comprar e compram o judiciário, elas compram os congressos, os deputados e os senadores, isso em escala mundial, tá? Isso não é um problema só brasileiro, né? E elas fazem uma participação, uma sociedade entre os pares, de modo que eles fazem um rodízio no esquema. Então, a gente está diante de um monopólio que envolve o patrimônio do Estado, que envolve o judiciário, que envolve a economia, que envolve os bancos, que envolve os jornais, que envolve os centros de pesquisa. Foi isso que Marx anteviu que aconteceria. E aconteceu. A partir do momento que você acha que o dinheiro é o valor que move o mundo. Tá? Então, isso é o neoliberalismo. O neoliberalismo é quando você fala que o que vale neoliberalismo econômico, que é o que o governo do miliciano genocida defendia. Você tem que desmontar toda a estrutura do Estado e passar ela toda para a mão da iniciativa privada. Em que lugar do mundo a iniciativa privada promoveu a melhoria social? Em nenhum lugar. Porque a iniciativa privada não faz lei, teoricamente. A iniciativa privada, que é movida pelo capital, ela não tem visão de ser humano, ela tem visão de negócio. O negócio vem em primeiro lugar e aí você adapta o ser humano ao negócio que o sujeito quer fazer, ou quer vender, o produto que ele quer vender. Então, o homem aqui, ele não é visto como ser humano, ele é visto como consumidor. Quantos sapatos a Nike tem que vender por ano, por exemplo? E quantos sapatos de fato nós precisamos? De quantos tênis de fato nós precisamos durante um ano ou uma vida? Então ela não faz essa conta do que eu de fato tenho necessidade para ajustar ao que ela precisa de vender. Então o consumidor é simplesmente alguém que gera dinheiro, que trabalha, ganha dinheiro para comprar produto. Só isso. Ele não é tratado como ser humano. Eu já fiz muito programa sobre isso, sobre a desumanização do ser humano. Né? Então, o que nós tivemos durante 4 anos no governo do miliciano genocida, corrupto, e quando eu digo isso não é um insulto, isso é uma categorização. Eu faço questão de frisar isso. Eu estou categorizando aquele indivíduo que esteve no cargo de presidente da República como miliciano genocida, corrupto. É uma categoria filosófica. Não é um insulto, é algo muito mais sério. O governo daquele tipo, que era o testa de ferro de uma junta de militares corruptos e apátridas, envolvidos, cujas famílias militares estão envolvidas em processos de golpe de Estado brasileiro desde o início do século XX, nós temos uma dinastia golpista dentro das Forças Armadas. Há uma endogamia de golpes. Tá? Há pesquisa sobre isso. A história do Brasil é uma coisa muito diferente daquilo que nos contam. Então, este testa de ferro, que foi regiamente pago pelos militares para fazer não um governo que é péssimo. Uma coisa é um governo péssimo. Uma coisa é um governo corrupto. Uma coisa é um governo insuficiente ou ineficiente. Isso é uma categoria também. Mas o grupo que tomou de assalto o Brasil por 4 anos não era um governo. Era um descalabro desordenado, manicomial. Ele não configurava um governo no sentido estrito do termo, lógico, racional. Né? Aquilo não configurava um organismo de Estado. Era uma massa decomposta, pútrida, que entrou realmente para destruir o Brasil, pedra sob pedra, e que espalhou podridão, fedor, contaminação e terror durante 4 anos. Durante 4 anos, o Brasil ficou sob um domínio de quadrilhas, inúmeras quadrilhas, que deixaram um saldo de 700 mil pessoas mortas, que destruíram a economia, que devastaram o patrimônio nacional e que mentem alucinadamente. Então, uma coisa é uma desinformação, outra coisa é a mentira. É quando você transforma a política num campo de mentiras, políticos mentem, Isso é uma coisa consabida. Outra coisa é isto virar uma prática institucionalizada. A mentira como prática institucional. Não há um dia que um deputado da falsa direita dentro do Congresso Nacional não coloque nas mídias sociais deles fake news, mentira. Não há um dia. Bem, nós estamos pagando, essa gente tem direito a ter 25 assessores dentro dos gabinetes. Nós estamos pagando para esses criminosos, para essa milícia digital continuar ativa e espalhando mentira. Uma coisa é você ser oposição a um governo. Todo governo tem que ter oposição, isso é uma coisa saudável. Outra coisa é você começar a utilizar a máquina pública para cometer crimes. Por exemplo, aquele indivíduo que é descendente de Dom Pedro, que é deputado, o tal do Bragança, soltou hoje, pelo menos eu vi hoje, a informação é de que o Lula fez um acordo com o governo chinês para poluir o Brasil. O sujeito é um desqualificado e é um mentiroso. O acordo que o Lula fez com a China foi um acordo de crédito de carbono. Não tem nada que ver com autorizar a China a poluir e vir trazer a poluição para o Brasil. A economia de carbono é a economia do século XXI. Não é? Então, são práticas ambientais que vão ser adotadas no mundo inteiro. Eu nunca fui eleitor do PT. Nunca fui. Entretanto, e combati, e falei muito sobre as balbúrdias, as patranhas e a roubalheira que o PT promoveu. Outra coisa bem diferente é você começar a mentir sobre ações que são concretas. O PT fez agora o maior acordo bilateral da história brasileira com o governo da China. O Brasil tem que ser um país protagonista no Hemisfério Sul. Quanto mais não seja pelo tamanho dele. É o maior país falante de língua portuguesa no mundo. Né? O eixo geoeconômico do mundo está alterando radicalmente. Como é que o Brasil vai se posicionar diante desse eixo? Enfim, dentro dessas coisas todas, o discurso do neoliberalismo, voltando aqui ao João Dória. Então, o neoliberalismo apregoa que o Estado tem que ser mínimo. Aí você fala assim, mas o que é o Estado mínimo? É? Entre outras coisas do Estado mínimo que eles propõem, é que o Brasil tem muito funcionário público. O Brasil tem muito funcionário público ou o funcionário público é ineficiente? Pode ser as duas coisas. Que o funcionalismo público é ineficiente e é corrupto? É. É. Agora, que a máquina pública foi desenhada. E quem é que desenha a máquina pública? É o Congresso Nacional. Que a máquina pública foi desenhada para ser ineficiente e corrupta? Foi. E isso não foi o funcionalismo público que fez. São os deputados e os senadores. Porque são eles que legislam. São eles que constroem as constituições. Então você tem que alterar a máquina. Uma das grandes coisas que os militares queriam era tirar a estabilidade do funcionalismo. Bem, o funcionalismo público tem que ter estabilidade. Exatamente porque o governo troca. Né? E se o governo troca, ele trocaria os funcionários da máquina pública de 4 em 4 anos. Ou de 2 em 2 anos, que as eleições brasileiras ocorrem de 2 em 2. E você tem que ter gente que entenda da estrutura e do funcionamento dela. O que é preciso é aprimorar o mecanismo de punição quando você pega um funcionário que é corrupto. E ele tem que ficar imune, de fato, ao deputado, ao senador, ao governador, ao presidente, que está ali querendo destruir a área na qual ele atua, por exemplo. Uma das coisas que os militares queriam mesmo é ir substituindo gradativamente todos os civis nos quadros da máquina pública por militares. O projeto visava a militarização completa da política, no sentido de máquina pública. Feitas essas considerações, eu vou ler aqui o texto do Petrone. Desinformação sobre funcionalismo. Paulo Guedes afirmou que o governo brasileiro está quebrado porque gasta 90% da sua receita com o funcionalismo. Guedes mentiu. O percentual correto é 12%, que é abaixo da média mundial, que é 22%. Ele descreveu os funcionários públicos como parasitas que estão matando o hospedeiro. Defendeu a aprovação da reforma administrativa para que o dinheiro deixe de ser carimbado e chegue onde realmente faz falta. Em reforço à campanha do ministro, o Instituto Millennium, que é um instituto neoliberal, bancado por essa elite corrupta brasileira. O Instituto Millennium apresentou um estudo, entre aspas, sobre o funcionalismo. O Millennium tem Paulo Guedes e Rodrigo Constantino como entre seus fundadores. O estudo, entre aspas, denuncia a hipertrofia do funcionalismo público e defende o seu encolhimento. O texto foi divulgado para dar apoio à reforma administrativa do governo federal. Saiu em todos os jornais e canais de TV com grande destaque. O estudo contrapõe gastos com servidores públicos com gastos em saúde e educação. Ou seja, veja que uma coisa não tem nada a ver com a outra, hein? O estudo é tão malicioso. Gasto com saúde e educação não é gasto, é investimento. Em primeiro lugar. Né? E saúde e educação não é um parâmetro que possa ser minimamente comparável com servidor público. Embora servidores públicos sejam contratados para a área de saúde e educação, mas a área fim, o objeto fim da saúde e da educação é outro. É outro. Né? Então, o servidor público, ele alcança os deputados, os políticos são modos e rendas, servidores públicos, sem ser contratados. Eles estão ali para servir a população, mas eles não servem a população, eles servem, são lobistas de interesses privados, em sua grande maioria. Não é? Então, o estudo contrapõe gastos com servidores públicos, com saúde e educação. Os autores tentaram convencer os leitores de que seria possível gastar em saúde e educação sem pagar salários a médicos e professores. Esquecem que o Ministério de Educação e o Ministério da Saúde são intensivos em mão de obra. Veja, por exemplo, agora o que está acontecendo com relação a essa sequência de assassinatos e de atentados absolutamente brutais dentro das escolas. Aí a solução que esses acelerados da falsa direita dão é colocar policial dentro das escolas. Veja bem, se o adolescente, se a criança é desestruturada emocionalmente, o problema não está na escola, não. O problema é familiar. O problema é social. O que é que está acontecendo dentro das famílias que as famílias não conseguem dar educação moral, transmitir valor para os seus filhos? Porque quando a criança ou o adolescente vai para a escola, ele vai seguir o modelo da educação que ele tem em casa. O problema não é de polícia, de fato. O problema é de outra estrutura. Então, não basta você também, como os petistas e a esquerda estão dizendo, tem que dar melhores salários para os professores. Tem que aparelhar melhor as escolas. Tem que dar infraestrutura de trabalho. Mas isso não resolve o problema também, não? A visão é humana. Por que está acontecendo a desestruturação interna das famílias? Por que o pai não quer ser pai? Por que a mãe não quer ser mãe? Por que o casal não quer funcionar mais como casal? Por que os casais largaram mão da sua responsabilidade familiar? Por que os pais não educam mais os filhos? Essa é a discussão profunda. Porque se a família não está formando os seus filhos, esse indivíduo, quando for para a sociedade, na condição de cidadão, ele vai um cidadão desestruturado. E ele desestrutura a sociedade. Esse é o ponto. Está claro? Bem, então, o estudo contrapõe gastos com servidores públicos com gastos em saúde. Né? O estudo apresentou estatística surpreendente. O Brasil gastaria 13,7% do PIB com pessoal nas três esferas da federação. A estimativa é muito superior à do Atlas do Estado brasileiro, publicado pelo IPEA, que foi de 10,7%. O Instituto Millennium esqueceu de informar no estudo a metodologia que ele usou. Tal distração impediu que os cálculos do Millennium, inflados em nada menos que 3% do PIB, fossem conferidos por terceiro. Olha, você mentir e inflar um cálculo em 3% do PIB, qual é o tamanho do PIB brasileiro? Isso é um absurdo, entende? O Instituto Millennium mirou a reforma administrativa do governo federal, mas desviou de rota ao misturar os gastos da União com os dos estados e municípios. Porque são coisas distintas. De qual funcionalismo público você está falando? É na escala federal, estadual ou municipal? O correto seria focalizar gastos com o funcionário público federal, o inimigo em cujo bolso Paulo Guedes botou granada, segundo o vídeo da reunião ministerial de 22/4/2020. O estudo é parte de uma campanha cujo objetivo é arrochar salários e tirar a estabilidade do funcionalismo. A estabilidade do funcionário público é tratada como uma regalia. Na verdade, a estabilidade foi posta na Constituição para impedir o aparelhamento da máquina pública. E é exatamente isso mesmo. Então, uma coisa é a gente constatar que o funcionário é corrupto. Outra coisa é você querer que o funcionário, mesmo sendo corrupto, tenha estabilidade. Então, você pegou o cara roubando, dependendo do que ele faz, você desliga ele. Né? Tira ele do funcionalismo. Ele tem que poder ser demitido. Suspenso. Ele tem que ter algum tipo de punição. A lei tem que chegar a ele. Isso é uma coisa. A punição do funcionário segundo a lei, de acordo com o crime que ele cometeu. Outra coisa é você acabar com o funcionalismo público e os políticos cada vez tomarem conta do Estado. Porque uma vez que você acaba com o funcionário público, quem é que será colocado dentro do Estado para gerir o Estado? Ninguém pensa nisso, não. Você acabou com a estabilidade do funcionário público. Os políticos são votados de 4 em 4 anos. Quem que eles vão colocar para tomar conta do dinheiro? Porque quando a gente pensa em máquina pública, a gente pensa em dinheiro. A gente pensa em centro de pesquisa, a gente pensa em reservas estratégicas. Isso vai ficar na mão de quais políticos? Do centrão? Da esquerda alucinada ideológica? Dos banqueiros? De quem? Então, a estabilidade é excelente e tem que ter. Isso não significa que o funcionário, repito, que está roubando, que ele está roubando para alguém. Ele faz parte de um esquema. Você tem que desbaratar o esquema e botar todo mundo na cadeia. Então, sem a estabilidade, o ministro Ricardo Salles poderia demitir funcionários da FUNAI e botar no lugar mineradores. Por exemplo, o ministro da Justiça poderia demitir policiais federais concursados e botar no seu lugar miliciano. O Paulo Guedes poderia trocar auditores fiscais concursados por contadores criativos, indicados por empresários sonegadores. É disso que nós estamos falando. Se o Instituto Milênio queria dar subsídio para discutir o peso orçamentário do funcionalismo federal, não seria mais honesto comparar dados internacionais do funcionalismo federal? O Banco Mundial já coleta tais dados. É só consultar. Segundo o Banco de Dados do Banco Mundial, o governo federal do Brasil gastou com funcionalismo em 2018 12% da despesa total, enquanto a média da América Latina era 29%. Você pode dizer, a comparação com a América Latina não vale. Vale, vale. O Brasil está na América Latina, ele tem que ser comparado com a América Latina. Ué. Ou mesmo quando você compara o Brasil com outros países... Como o PIB per capita do Brasil e da América Latina são muito próximos, a comparação é altamente relevante. Naquele ano, o gasto médio mundial com funcionalismo foi de 24% da despesa total. Situação não muito diferente já acontecia em 2010. Quanto aos salários recebidos pelos funcionários públicos, o assunto foi objeto de reportagem de Amanda Rossi e Renata Bueno, publicada na revista Piauí, edição de 2 de março de 2020. O estudo constatou que há, de fato, ilhas de privilégios dentro do serviço público. Mas os servidores públicos não são tão privilegiados quanto dizem. Então, veja bem, quando se fala em privilégio, nós estamos falando de juiz, a gente está falando de deputado, de senador, de militar de alta patente. Há funcionário público que tem privilégio e regalia? Tem. Onde já se viu, por exemplo, um juiz que ganha mais de 30 mil reais ter bonificação ou uma parte de salário para moradia? Ele já ganha mais de 30 mil reais. Ele que adequa a família dele para viver dentro da realidade do orçamento e do salário dele. Vamos transformar isso para iniciativa privada? O cara ganha 30 mil reais dentro de uma empresa. Ele tem que viver de acordo com o que ele ganha. Quem ganha 30 mil reais no Brasil, de salário, por exemplo? Isso é o nicho do nicho do nicho da elite. Isso não corresponde nem a 1% da população brasileira. Então, não é todo funcionário público que tem regalia. E o que está se chamando de regalia? É preciso fazer a discussão de uma forma profunda. Então, o estudo comparou os salários dos funcionários brasileiros com o do setor privado. O que é outra canalice do estudo, hein? Porque funcionário público é uma coisa, setor privado é outra. A empresa privada produz lucro. Né? O Estado não é feito para produzir lucro. O Estado tem uma função social. A própria definição de Estado já é uma função social. Aqui no Brasil, o diferencial é de 8% a favor dos servidores públicos. Nos 53 países pesquisados pelo Banco Mundial, o setor público paga 21% a mais. O estudo mostrou que metade dos funcionários públicos ganha até 3 salários mínimos, R$ 2.900, e que uma pequena minoria, 3%, ganha mais do que 20 salários, ou seja, mais de 19 mil. Ou seja, 97% dos funcionários públicos nem de longe se parecem com marajás. No serviço público, os varredores de rua são o piso salarial e recebem R$ 1.600. Professores com nível superior ganham 3.300. Professor universitário, hein? É o professor que tem diploma, desculpe. Médicos, aqui eu vou dar um dado de professor universitário, aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, dado de hoje. Qual é o salário de um professor titular que chegou no último nível de carreira da universidade? O salário dele é 15 mil reais. Tá bom? O cara trabalhou 35, 36 anos, se for homem, não é? É professor titular, tem todos os títulos possíveis e imagináveis, e ele ganha no final da carreira dele 15 mil reais. Ok? Quanto ganha um deputado? Que não tem que apresentar expertise nenhuma. E não tem que ter compromisso com nada. Porque ninguém vigia o que essa malta faz lá dentro. Quanto que ele ganha de saída? Então, há uma cadeia de privilégio? Ah, claro que há. Há uma cadeia de corrupção? Ela existe também. Agora, como é que você combate isso? Desmontando o Estado? Não, aprimorando as funções do Estado. No serviço público, então, voltando. Médicos que clinicam, 9.800. Administradores, 10.300. Engenheiro civil, 11.600. No topo da carreira estão os procuradores da justiça, que recebem 37 mil. Aqui sim. Entendeu o critério? Porque eles aumentam os próprios salários. Os deputados aumentam os próprios salários. A justiça aumenta o próprio salário. O executivo aumenta o próprio salário. Os outros funcionários públicos não podem aumentar os seus próprios salários. Tá bem? Então veja, se vai falar de elite no funcionalismo, a elite está aqui. Está nos três poderes da República. Não está abaixo. Agora, nesses três poderes, a lei do Paulo Guedes não penetra. Pelo contrário, amplia os privilégios. Além dos salários elevados, os procuradores de justiça contam com várias vantagens funcionais que estão além do alcance dos demais funcionários públicos: independência funcional, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, vitaliciedade, isonomia de vencimentos, etc. Foram concedidas aos procuradores do Ministério Público as mesmas garantias dos magistrados. No Brasil, os procuradores do Ministério Público e os juízes federais representam o pico da pirâmide social, salarial. Não é de surpreender que os dois grupos não se sintam parte da massa de trabalhadores que perderam direitos e renda nos últimos anos. O governo não tem a prerrogativa de reduzir os seus salários. São duas categorias de funcionários imunes à austeridade. Entendeu o problema? Suas respectivas lideranças agem como se eles fossem parte da elite endinheirada que derrubou a Dilma e vem mandando no Brasil desde o impeachment. E de fato eles são. A reforma administrativa pretendida por Paulo Guedes deixa de fora os procuradores federais e os juízes, os servidores públicos que merecem, acima de todos, a alcunha de Marajás. Se aprovada, ela provavelmente iria ampliar as distorções salariais e aumentar a concentração de renda dentro do funcionalismo público, que já é escandalosa. Além disso, a reforma administrativa tem como proposta central a substituição de servidores públicos concursados e estáveis por servidores nomeados e terceirizados. Tal mudança iria destruir a independência técnica do funcionário público, submetendo-o ao jugo do poder econômico e do compadrio. As rachadinhas da família Bolsonaro iriam se tornar prática generalizada no serviço público brasileiro. Bem, esse artigo foi escrito em 11 de agosto de 2020. Tá? Veja então que o Portella está dizendo, está concordando que existe uma elite do funcionalismo público. Ele não está negando isso e não está negando a corrupção. Ele está simplesmente colocando os pingos nos is. Quer dizer, aonde está o problema? Então, quando Paulo Guedes vem. Então, aqui há duas coisas. Quando Paulo Guedes vem falar do Estado inchado, em primeiro lugar, que é mentira. Você tem muitos municípios. O Estado é inchado em qual esfera? federal, estadual, municipal. Na esfera federal não é. Você poderia falar, na esfera municipal é. Sim, eu pessoalmente conheço a realidade de muitas prefeituras pelo interior do Brasil, em que o orçamento da prefeitura está comprometido em 90%. Aqui sim, com pagamento de funcionalismo. Por quê? Porque aqui o prefeito, como presidente, ele faz o que ele quer. Não é? Ele faz o que ele quer. Então, tem que haver uma reforma para que, a nível municipal, o Brasil não seja essa bandalha. A mesma coisa a nível estadual. Independentemente da constatação da bandalha e da corrupção, a solução, o remédio, não é desmontar o Estado. É aprimorar o Estado. Caros alunos e ouvintes, no mundo inteiro, é interessante como as pessoas não raciocinam, no mundo inteiro, o grande problema que a gente tem no mundo inteiro, ele não é causado, em sua imensa maioria, pelo povo que é pobre ou pela classe média média. Ele tem sido causado, em sua grande maioria, pelos grandes conglomerados, pelas grandes empresas. Eu não sou contra a iniciativa privada, hein? Muito pelo contrário. Uma coisa é a iniciativa privada e um empresário que consegue ganhar dinheiro e fica rico de uma forma honesta. Ah, tem como ficar rico? Tem. De forma honesta? Claro que tem. Agora, existe um parâmetro de riqueza, hein? De um momento em diante, quando você começa a se tornar milionário, aqui certos acordos e certas fronteiras já começam a ser ultrapassados. Então, você já não caminha pela via da ética. Porque pela via da ética, economicamente falando, você ascende até um determinado ponto. De um ponto em diante, e aí é que entra o problema. Para você manter a estrutura, hoje, como os acionistas, né, das empresas privadas estão ocupados cada vez mais com resultado financeiro, ou seja, quanto que ele vai receber do investimento, do lucro, a empresa tem que crescer, bater meta todo ano de crescimento. Bater meta significa que ele está vendendo cada vez mais o que ele vende. Para ele vender cada vez mais o que ele vende, se ele não estiver conseguindo bater a meta por uma via normal, por competitividade, por competência, porque o produto dele é bom, ele vai começar a usar outros caminhos para bater meta. E aqui é que começa a entrar, de fato, uma questão. Então, quando os indivíduos falam que o planeta não tem recursos naturais para transformar 7 ou 8 bilhões de pessoas em 8 bilhões de bilionários, isso é um fato. Pelo menos, tecnologicamente, hoje a gente não tem essa possibilidade. E se tivesse, qual é a lógica? Para que que a gente precisa, enquanto pessoa, de ter 5 BMW? Dez casas de veraneio. Até onde vai a necessidade e o viver bem? Ter uma casa boa, ter móveis de qualidade. Não é móvel da Casa Bahia, não. Móvel que você compra e ele desmonta em dois tempos. Ter sapato de qualidade, ter camisa de qualidade, relógio de qualidade, né? Comida de qualidade, comida que não seja feita com agrotóxico, que não te envenene, para você pagar 4, 5 mil reais num plano de saúde. Porque se você não tiver um plano de saúde, a não ser que você seja arquitrilionário, você não consegue, se você adoecer, entrar dentro do hospital. Porque o custo de um hospital é impagável, diariamente falando. Caso não exista um hospital público, porque o hospital privado não atende quem não paga plano de saúde. É simples assim. A iniciativa privada não atende quem não é cliente dela. Óbvio. Não é? Então, quem vai dar assistência a essa outra parcela? É o Estado. E o Estado tem que ter funcionário. E o funcionário tem que ser funcionário efetivado. Porque ele não pode ser funcionário de um grupo. Ele não pode ser funcionário de um deputado. Ele não pode ser um lobista de uma causa qualquer dentro da máquina pública. Não deveria. Né? Então, isso que a gente assiste e que se divulga pela falsa direita é um embuste completo. É uma coisa criminosa o que é feito. Né? Bem, então entenda, a alternativa não é inchar o Estado, na minha visão. Não é aparelhar o Estado, não é desmontar o Estado, é tornar o Estado uma estrutura eficiente. E eficiente de tal forma que ele permita o desenvolvimento da iniciativa privada. Óbvio que tem que ter iniciativa privada. Você tem que ter as duas cadeias. Você tem que ter iniciativa privada, Você tem que ter o Estado funcionando e você tem que ter as iniciativas populares, que são três frentes completamente distintas. Né? Nem todo indivíduo vai ser empresário, por exemplo, um produtor rural. Não necessariamente é um empresário, é. Um pequeno e um médio produtor rural. Ele pode ter cadastro de produtor rural. Ele não é um empresário. Né? Um indivíduo que presta serviço. Ele não necessariamente é um empresário. Um cara que faz consultoria, por exemplo. Um médico. Né? Então você tem uma rede de mão de obra muito vasta que não necessariamente é iniciativa privada. Ele é uma iniciativa social. A sociedade tem que se constituir de tal forma que ela permita a coexistência de todas essas frentes. E em todas essas frentes onde houver corrupção, a corrupção tem que ser punida. Agora, o que é que vai acontecer no Brasil? O Brasil foi... desde 1822 em diante, criando uma elite política, né, que envolve todas as três esferas da federação, uma elite política cada vez mais privilegiada, em detrimento do resto da população. E como essa elite política controla o Estado, evidentemente que eles fazem passar o que eles querem. Mas é uma elite estúpida, porque é uma elite que controla o Estado, mas ela não permite o aprimoramento do Estado e, ao mesmo tempo, ela não permite nem a existência de iniciativas privadas corretas. Então, o Brasil, dentro dessa loucura de corrupção autogerada por um mesmo grupo que se reveza dentro do poder, o Brasil vem perdendo bondes da história. E nós estamos diante de um momento mundial em que a gente está tendo uma virada histórica. Porque quando você muda a matriz energética do mundo, você muda a economia. A matriz energética do mundo está fazendo uma transição. Nós ainda temos uma matriz energética baseada no petróleo. Mas há uma transição para energias renováveis, são os créditos de carbono, entre outras coisas. Né? E há uma transição... que está sendo a nível econômico. Então, os países do Eixo Sul, como havia previsto a coroa portuguesa há séculos atrás, serão um componente, um eixo econômico extremamente importante para coexistir junto com o eixo norte. Então é preciso criar um mundo realmente multipolar, em que haja uma distribuição de riqueza e de solidariedade de norte a sul e de leste a oeste. Mas qual é a criatura em sã consciência que há de questionar um modelo desse? Quem gosta de miséria, quem gosta de fome, quem gosta de pobreza, quem gosta de violência, quem gosta de falta de cultura, quem gosta de ignorância? Há alguém normal que goste dessas coisas? Quem gosta da feiura, dos lixões a céu aberto, dos esgotos passando? O mundo tem muitos problemas. Há muitas frentes que precisam ser solucionadas. Mas nenhuma dessas frentes será solucionada se nós não tivermos humanidade. Eis o ponto. Nós precisamos de buscar soluções, técnica, ciência, alternativa, empresários, políticos, que invistam em soluções limpas, em soluções do bem, em soluções que promovam a saúde, que promovam a inclusão, que não destrua o ser humano, que contemple a existência da alma e do corpo simultaneamente. Nós precisamos de um mundo que faça dialogar o corpo com o espírito. Porque o mundo não é só corpo. O homem não é só matéria. Nós somos alma. Nós somos espírito. Nós temos uma parte transcendente. E esta realidade ontológica e antropológica, que nos acomete a todos, os seres animados e inanimados, tem que se reverter, tem que se materializar no contexto e no conceito que a gente tem de política, que a gente tem de economia, que a gente tem de cultura, que a gente tem de sociedade. É preciso trabalhar para construir um mundo melhor, mais feliz e mais pacífico para tudo e para todos. E que mundo é este? É o mundo que tenha como cosmovisão, como base, a verdade de que nós somos espírito e corpo ao mesmo tempo. Vamos ficando por aqui. E até a nossa próxima aula.